Olá, seja muito bem-vindo ao Válvula Podcast. Eu me chamo Rubens Dourado.
E aí, pessoal? Aqui quem fala é Renan Camargo.
E você está ouvindo o Visual Division dos Strokes. Fala, meu brother, como é que você está?
Pô, cara, estamos de volta, né? Tem um tempo aí
isso,
que a gente...
Isso.
Ficamos num hiato, né?
É, não seria bem um hiato, né? Estávamos nos preparando para esse tema, né?
Isso, que é um tema polêmico, é um tema que vai fazer parte da nossa série agora, né? De teorias da conspiração, né, cara?
Isso, eu diria que é um... Não só um tema, ele não só remete à teoria da conspiração, como um certo misticismo também, né?
Sim.
Né?
É, digamos, uma teoria bem milenar, né, digamos. É milenar.
Sim, sim. Cara, eu não sei se tu concorda, eu levantei aqui três pontos, né? Acho que relevantes pra gente abordar. Eu separei assim, o que é, daí, ponto dois, motivos para... Quais são os motivos, né, das autoridades esconderem, né, a Terra plana?
Sim.
A suposta Terra plana, né?
Uhum.
E por que as pessoas aderem ao terraplanismo?
Interessante.
O que,
interessante.
É que tu acha desses pontos?
Sobre o ponto 2, existe realmente uma obscuridade, né, em volta assim, dessa teoria.
Porque sim, é o que...
É uma teoria que evitam até citar, né, cara, essa teoria.
E é o grande motor, né, das pessoas que aderem, né?
Sim.
Essa coisa, poxa, estão me escondendo, né?
Uhum.
Estão me escondendo algo maior, né? Tem muito isso, né? Tu percebe.
Isso vem de vários motivos, né? Esse questionamento, propor
essa pergunta. Aliás, muito parecido com ufologia, né? Aliás, pessoal, assista o nosso podcast de ufologia que está supimpa.
então vamos lá, né? Pro primeiro nessa nossa série aí de grandes polêmicas conspiratórias, né?
Sim, sim. Vou tentar abordar assim por uma coisa mais... eu sei que o senhor fez um trabalho mais jornalístico a respeito, né? Que gosta disso, né? De levantar dados, né?
Pode crer.
É mais nerd que eu um pouco. Aí... Vamos começar com o que é, né? O que é, né? O modelo da Terra plana, ou a teoria da Terra plana, né? Basicamente, eles alegam, né? O grupo, o terraplanista, eles alegam que a Terra, na verdade, não é um globo, né? Ela é plana e ela está estacionária, né?
Rejeitam qualquer afirmação de que a Terra seja esférica, né?
Sim, eles afirmam. Uhum, eles afirmam que a Terra, que não há um, digamos, um universo, né?
Uhum,
não há um espaço sideral.
Exato.
Só há a Terra, né? E um domo, né? A Terra, ela é plana e há um domo em cima, né?
Uhum.
E ela é estacionária. E o Sol e a Lua, na verdade, estão próximo da Terra, né?
Uhum.
Estão dentro do domo.
Exatamente, exatamente. E tem a questão também de que os terraplanistas delegam toda a criação a um ser supremo, né? A um Deus.
Exato, porque eles afirmam o seguinte... Por que a Terra não é um globo? Porque se a Terra for um globo, nós deixaríamos de ser especiais, né? Porque todos os planetas são um globo.
Tem esse ponto, né? Então, para eles, a Terra é o centro do universo, né?
A Terra é o centro do universo. E, eu, na verdade, eu não sei se há os outros planetas para eles.
Como é que
tu
é?
Tu sabe me dizer?
Como é que é?
Tu sabe me dizer se há os outros planetas para eles?
Sim, sim. Eles consideram seres luminosos, né? Que eles chamam.
Não, não. São hologramas, né?
Eu vi um terraplanista numa entrevista.
É que, tipo, cada um fala uma coisa.
Né? Exato. Não, não há um consenso em comum, assim, entre
um
eles, né? Então...
Não é, digamos, uma coisa lá muito científica, né?
Sim. É algo completamente conspiratório, né? Cada argumento deles é realmente conspiratório. Mas assim, sem querer debochar, né, dos caras.
Não, vamos fazer um trabalho aqui sério, né, cara?
Isso, eu vi uma entrevista.
Esse podcast que é muito sério, cara. A gente leva a sério essa
parada. Com certeza, com certeza.
Nós queremos desvendar os maiores segredos da humanidade.
Não faz o nosso estilo tratar os assuntos como um absurdo, né? Ah, isso é um absurdo, isso.
Vamos investigar, né?
Exato.
Vamos investigar.
Vamos saber qual a origem desse pensamento, o porquê disso, né?
Beleza, aí tu acho que tu levantou alguns dados aí, né?
Cara, eu vi uma entrevista com um terraplanista, né, no Record News, e esse terraplanista, ele apontava, assim, às vezes de maneira bem chula, sabe? De uma maneira que carecia de argumentos científicos sobre essas questões que você estava abordando, inclusive que você me perguntou sobre os planetas. Ele tratava a Lua, o Sol e Saturno, no caso, como seres luminosos. Era o nome que ele dava para esses astros.
Não, tudo bem, mas digamos, Saturno, para ele, estava dentro do domo ou fora do domo?
Fora do domo,
tá.
Isso. Mas assim, os planetas em si, para eles não existe o sistema solar, né? Não é um sistema solar. A Terra é o centro do universo. Não é a nossa concepção de que o
pra
Sol...
eles, assim, a Terra para eles é toda a realidade, né? Toda a realidade que foi constituída, né?
Exatamente.
Tá tudo aqui dentro, né? E fora é como se fosse outra dimensão, um plano, digamos, divino até, né?
Eu acho que chega a ser a mais polêmica de todas as teorias da conspiração pelo simples fato de também ignorar uma teoria que é famosa na ciência, que é a teoria da evolução, né? É uma teoria que é questionável, porém, no âmbito científico, é uma teoria, né, que rege, né, todos os estudos e tal, sobre o próprio ser humano, sobre a natureza, enfim. Tratando disso, o terraplanismo, né, vem propor, além da retirada, né, da teoria da evolução, a ideia de um criador, né? Que para a ciência é algo que realmente não tem como se provar, né?
Não é compatível, né? Porque a ciência, né, a partir dali do iluminismo, né?
Uhum.
Ela pegou um aspecto um pouco materialista, né?
Sim,
então,
sim.
Você não consegue provar que há um criador, né?
Com certeza, com certeza.
Você não consegue, né? Então, o que melhor explica, né?
Houve um distanciamento, nós... né, da metafísica com a ciência, né, ao longo da história.
Sim, sim. E o que melhor explica, né, a partir dessa premissa materialista, o que melhor explica a gente, né, é a evolução, né?
Uhum.
E eles negam isso, né, piamente. Eles negam a evolução. Alguns falam até que a Terra não tem milhares e milhares, bilhões de anos, né? Eles falam que
isso.
A Terra, na verdade, tem 6 mil anos.
Uhum.
Eu já vi alguns falarem isso, né?
Isso.
E tem essa pegada mesmo, né? De negar o evolucionismo. Eu percebo bastante, assim. Eles negam tudo, na real.
Exatamente.
Tipo assim, tudo é uma grande mentira, né? Tudo assim é uma grande mentira, né? Tudo. E aí que a gente pode adentrar o nosso segundo tema aqui, né? Que quais são os motivos, né? Porque eles alegam muito assim, né? Pô, estão escondendo tudo de vocês, né?
Abordando esse ponto, eu vi que alguns terraplanistas têm meio que concepções medievais, sabe, cara?
Isso. E... inclusive na Idade Média as pessoas falam, né, que o pessoal da Idade Média, eles acreditavam na Terra plana, mas na verdade não, né? Porque já sabiam que a Terra era um globo na Idade Média, tanto que... Se você ver a foto dos reis, né, da Idade Média, das rainhas, eles estão com um orbe na mão. O orbe é o globo terrestre, representava o poder.
Sim.
Né? Eles batiam foto com um orbe, que era tipo uma espécie de globo e um cetro. Pode ver, todos os reis da Idade Média, eles já sabiam que a Terra era redonda, né?
Isso, e já sabiam que a Terra não era o centro do universo, né? Não era o geocentrismo, né? Que se acreditava também.
Tinha um forte debate, né? Assim, na época. Mas a Idade Média não é como as pessoas pensam, né? Já tinha universidade, né? Já tinha cientistas.
Os terraplanistas, né? eles trazem pra gente a importância do debate. Esse é um fato que eu acho que é positivo.
É, eu acho que um ponto positivo deles é... Eles trazem essa questão de você sempre questionar, né?
Exato. Com certeza.
Tá, mas vamos lá. Na tua concepção, né? Do que você já viu, do que você já leu a respeito.
Sim.
Qual é o motivo das autoridades, né? Dos poderosos esconderem que a Terra é plana?
Bom, se fosse, né?
Não, vamos... Não, tu tem que... assumir o papel que você é terraplanista agora.
Ah, sim, perfeito. É um complô, né? Sociopolítico, digamos, de interesse sociopolítico, de influência global, em querer, digamos, taxar a população, né? Aumentar impostos, enfim, colocar o preço dos produtos, né, e dizer que eles são esgotáveis, né? Quando tu afirma que a energia, que a nossa maior quantidade de energia não é renovável, tu digamos, começa a aumentar os impostos, né, enfim. E isso vai encarecendo o teu produto, né? Porque uma hora ele vai acabar. Então, deveria, se fosse o caso, né? O interesse seria realmente econômico, né?
É, e eu também vi muitos deles falando assim que se a Terra, se eles escondem que a Terra é plana, né? E a Terra é o centro do universo, de tudo, né? O centro dessa dimensão, digamos assim, você tira aquela sensação que nós somos especiais, entendeu? Porque no globo, né, segundo a teoria da evolução, a gente só é matéria, né? A gente só é poeira.
Sim.
É, poeira de estrela, né? Nós somos nada, né? Assim, se você pensar numa escala universal, né, do universo, a gente não é nada, né?
O raciocínio dos terraplanistas então, é tirar a concepção de que nós somos nada e adicionar que nós somos filhos de um criador.
Exatamente. E aí por isso que os poderosos não querem que a gente tenha essa mentalidade, né? Que nós somos especiais, né? E que a gente continue sendo um rebanho, né? Pra eles nos taxarem, pra eles vender produtos de péssima qualidade, pra eles definir o nosso o que a gente vai comer, o que a gente vai pensar, né? Enfim, tem essa parada meio Matrix, né?
Mas, assim, pra mim, tudo tem o seu furo, sabe? Todos os argumentos dele têm alguma contradição, alguma exceção, sabe? Nunca é 100%, assim, sabe? É porque o mundo que eles vivem, os conspiracionistas, né? É um mundo de desilusão, né, cara? Eles estão o tempo todo afirmando mentiras e criando histórias e se tornam Don Quixote, né, cara? Don Quixote das teorias, né, cara? Das elaborações.
Exatamente, assim. Aí que a gente vai entrar aqui no nosso terceiro ponto. Por que as pessoas aderem ao terraplanismo? Você remeteu aí o Don Quixote, né? E tem muito isso, né, cara? Eu percebo, assim, que eles têm muito essa coisa de... Geralmente é um tiozão, né, terraplanista, né?
Isso.
Então o cara tá em busca de um pertencimento, né? De uma aventura, né? O ser humano precisa de uma guerra, né? De algo pra se pegar, né? O terraplanismo é isso, é uma guerra, né?
Vamos supor, o cara que tu citou agora é funcionário do Correio, entendeu? E ele tá alegando que é uma farsa maçônica. Olha isso, dá todo um charme, né, cara?
Isso, aí tem tipo, pô... O cara assim, lá do interior de São Paulo, lá com seus 40 anos e tal, aí...
Quase aposentado,
e de repente ele descobre uma coisa que só ele, entre aspas, ou poucas pessoas sabem, né?
Exato.
Ele passa a ser uma pessoa especial, né, na cabeça dele.
Sentimento de pertencimento, né?
Pertencimento. Eu vejo muito isso. O terraplanismo é como se fosse um time de futebol, sabe? Uma torcida organizada. É exatamente isso.
Perfeito, cara. Perfeito. É por aí mesmo.
Né?
Por aí mesmo.
Sabe aqueles caras, torcida organizada? O Corinthians é tudo, porra! Eu morro pelo meu time!
Porra! Ou aqueles torcedores fanáticos do Remo aqui, né, no nosso Pará.
É, do Paysandu, né? Ô, tu sabia que... Tu soube aquele caso do cara que subiu lá no Mangueirão? Que... Isso é sério, cara. Que o Papão perdeu, parece que foi pro Bahia, sei lá. Aí ele... Ele, sério, ele cruzou assim, a mão no peito, assim, sabe?
Sim.
Ele pulou lá de cima do Mangueirão, cara. Pelo Papão! E se matou, cara.
Caralho, velho.
Sabia disso?
Não sabia.
Sério, cara?
Que história trágica, cara.
Pra tu ver, né, como o ser humano precisa, né, do pertencimento, né, cara?
E assim, outra coisa que
nós
temos...
A gente precisa de uma guerra, né, cara?
Sim,
pra se sentir vivo, né?
E Rubens, outra coisa é o ponto de que nós temos alguns pensadores, né, que são bem atuantes no nossa idade agora contemporânea. E eles vêm com essa ideia, né, de elaborar essas teorias e questionar o globalismo, né, que eles chamam, que é,
sim.
Que é, digamos, afirmar que a Terra é esférica. É, um deles é um grande influente aí da direita, né, da direita conservadora brasileira, que é o Olavo de Carvalho, né?
Ah, sim. Cara, tu acha que ele tá, eu acho que é sacanagem dele, cara.
Cara, ele incita, tu acredita que ele...
É que ele tem uma parada assim, né? Já falou, né? Já vi um vídeo dele que ele fala: não, eu só quero. Como é que ele fala? Não, eu só quero botar pra fuder, né? É uma coisa assim que ele falou.
Cara, ele tá caducando.
É. Sim.
Tem uma frase dele que eu tava vendo um vídeo dele. É, eu acredito que nossos ouvintes não poderão falar que é fake news, porque eu vi o vídeo e tal e anotei os entusiastas, né, do Olavo de Carvalho. É, vamos lá, olha o que ele diz, cara. A NASA tem credibilidade mínima e que perderam grande parte dos registros da viagem à Lua, porque gravaram outras gravações em cima da fita. Olha isso, cara. Porque os terraplanistas também têm um argumento, né, de que o homem nunca foi à Lua. E que a ida é uma farsa, mas isso é uma história pro nosso próximo...
Que teoricamente seria mais fácil pra Lua no terraplanismo, né?
Exato.
A Lua tá perto.
Claro, porra. Claro. Absurdos,
não precisava construir um foguete, né? Bastava ir de jato, né?
Exato. Aí, recentemente, nós tivemos uma grande derrota para os nossos amigos terraplanistas.
Cara, eu fico pensando assim, o Elon Musk...
Pois
não
é,
era mais fácil.
Justamente
não,
isso.
Peraí, o Elon Musk... Não era mais fácil ele simplesmente revelar que a Terra é plana? Meu, tu já pensou se ele revelasse que a Terra é plana? Quanto dinheiro ele não ganharia?
Seria um grande golpe de marketing, né, cara?
Esse cara, a história seria dividida entre antes de Elon Musk e depois, pô.
Com certeza.
Né?
Ele ia ser o novo Copérnico, né?
Sim, ele ia ser... É, exatamente. Ele seria quase... Não, é claro que eu não vou comparar, mas ele seria, tipo, um novo Jesus Cristo, cara.
Caramba, cara.
Não, a história seria dividida, né?
Não, mas como o Elon Musk também, ele é um gênio, né? Mas ele não consegue ser uma grande pessoa, né? Ele é uma pessoa que carece, digamos, daquelas características que tu diz, olha, essa pessoa, ela é realmente confiável. Mas o Elon Musk, ele é uma pessoa um tanto cheia de controvérsias aí. Mas, enfim, os terraplanistas tiveram uma grande derrota, né, cara, recentemente, que foi com a SpaceX, né?
Deram uma sumida, né, com a SpaceX, né, lançando e tal.
Cara, não apareceu um terraplanista no nosso grupo lá do Facebook.
Não, sabe o que eu vi agora? Apareceu um pessoal lá que, questionando, né, o lançamento.
Sim.
Diz que tinha um rato no... Na porra da turbina lá do foguete.
Caralho, bicho.
Quando na verdade era um bloco de gelo que se forma no quando a gente lá em cima, né? Como lá perto já da. Já chegando no espaço, né?
Ah,
a temperatura
sim,
é muito baixa, né? Então se cria, né? gelo, né?
Sim. Esse pessoal tem uma criatividade monstruosa, cara.
Aí acho que falaram, pô, tem um rato aí e tal, olha, então é fácil.
Engraçado que no grupo de ufologia aconteceu a mesma coisa. Botaram um vídeo, né, do astronauta e tal. Com essas, uhum, essas pequenas partículas de gelo, né? Eles diziam que eram mini OVNIs.
Putz, grila.
É impressionante, cara, a criatividade do ser humano.
É, cara, o ser humano quando... Cara, não adianta, né, cara? O ser humano quando não quer acreditar, cara, a verdade é algo difícil pro ser humano, né, cara?
Sim, sim.
E você perder aquela... Você deixar de ser corintiano, né, cara? Deve ser difícil, né?
É verdade.
Eu fico imaginando um corintiano deixar de ser corintiano, cara.
Eu nunca vi um brasileiro assumir que seu time é uma merda e deixar de torcer. Ei, assim,
cara,
né?
Exatamente. Nunca vi, cara. Nunca vi. Olha, meu pai é remista, né, cara? E, tipo... Daí eu morava no Mato Grosso do Sul, né? Tipo, uhum. Todo mundo lá era, tipo, São Paulo, Corinthians e tal.
Sim.
Aí um dia eu falei, não, eu sou remista, tá? E o pessoal começou a rir de mim. Remo? O que que é isso? Remo? Aí eu fiquei triste, cara, nesse dia.
Porra, que situação, hein, cara?
Foi, eu fiquei tristão, cara. Eu falei, pai, por que que o Remo, ele não aparece na TV? Aí, não, meu filho, tu tem que entender que o Remo... Ele tá na série C. Mas não quer dizer que ele seja um time ruim. Lembra? É que existe. É engraçado que ele falou uma coisa muito parecida com o terraplanismo.
Exato, cara. Lembra, não, o terraplanista.
É porque é uma conspiração dos times grandes que não deixam os times pequenos crescerem, sei lá o quê.
Exato, cara. Exato, exatamente.
É a mesma coisa, cara. É a mesma coisa.
Perfeito, cara.
É difícil, né, cara, pra gente aceitar a verdade às vezes, né?
Cara, e ainda tem a questão de que os terraplanistas, né, dizem que as imagens da Terra, né, que a gente conhece, são editadas, né?
Sim, sim, porque a gente pega, tipo, fotos do lançamento, tipo, fotos de 69, né, quando o homem foi à Lua, aí a Terra parece maior, aí outras já parece menor, né? Só que aquilo, na verdade, é só jogo de lente, né? Você consegue fazer aquilo na Terra. Tipo, se você bater fotos com lente diferente, vai aparecer. Se você pegar o mesmo objeto e fotografar na mesma distância, com lentes diferentes, ele vai aparecer mais distante ou mais perto.
Sim, sim, com certeza.
Isso não tem nada a ver que é fake, né?
Complicado, complicado. Terraplanista. Outras coisas, né?
Se a Terra fosse plana, né, vários fenômenos não seriam observáveis, né, como o equinócio. Por exemplo, quem está na linha do Equador, quando acontece o equinócio, a sombra, né, uhum, nos objetos, ela é 90 graus, exatamente.
Uhum.
Porque no restante do ano a sombra não anda 90 graus, né? Ela é meio... Se não me engano, é 180 graus que ela vai variando.
Pode crer, cara.
E isso no, na Terra plana, você não consegue simular isso na Terra plana?
Eu vi um terraplanista propondo. Vem cá, seus sabichões. Se a Terra é esférica, por que que é arco-íris? E não círculo-íris.
Puta que pariu.
Aí é complicado, né, cara?
Por que que é planeta e não redondeta, né?
Pô, o cara queria com arco-íris, mesmo sendo uma luz, né, que é obtida através das partículas, né, de água e tal,
uhum,
girasse abaixo do solo, cara, seria um negócio, né?
Aí, e eles falam que a Antártida, né, que é aquele continente.
Ah, sim, interessante.
Que na verdade, a Antártica não existe, né?
Exato.
Ela é a borda da Terra, né?
Ela é a borda da Terra, exatamente.
Ela é a borda da Terra e que há um tratado militar, né? Da OTAN. Da OTAN, que não deixa as pessoas passarem, né?
É um troço maluco, cara.
Cara, tu já pensou o contingente que tu tem pra tu cercar a borda da terra, cara?
Exato.
O contingente de militar que tu tem que ter, cara, pra tu cercar?
Complicado, bicho. Engraçado que tem um outro ponto que é exatamente sobre isso, sobre a borda, que eles também falam que se tu romper a borda, tu vai encontrar mais terra.
É, eu já vi uns falando que você não consegue romper, porque você para no domo, né?
Então, pros terraplanistas, tu tem mais terra que não foram descobertas ainda.
Ah, então...
Rompendo a barreira aí da Antártica. Enfim, sim, cara, tu vai retroagir, tu vai retroceder toda uma escala de conhecimento, né, bicho? Se uma coisa dessa fosse, né? É.
Sim, sim, sim. Eles negam a gravidade também.
Exato, é um outro ponto que é bem polêmico deles aí também. Cara, enfim, é uma teoria da conspiração que engloba vários questionamentos, né, da ciência, de pontos importantes, sim, da ciência, de avanços importantes da ciência, que fazem o ser humano se questionar de coisas que já foram provadas há séculos, né?
Sim, e há muito tempo, né? Se eu não me engano, um grego chamado Aristóteles, não.
Eratóstenes, né? Eratóstenes.
Aristóteles, né? Ele já tinha provado, né, que a Terra é um globo, tipo, sei lá, 300 anos antes de Cristo, né? Porque que ele foi, ele constatou que, se eu não me engano, ele viu Farol de Alexandria, se eu não me engano, e ele comparou com outro monumento, né? E ele percebeu que no exato momento, no, digamos assim, meio-dia, né? Ele percebeu que meio-dia, no Farol de Alexandria, a sombra era menor do que em meio-dia no outro monumento.
Sim, pode crer.
Ou vice-versa. Né?
Perfeito.
Aí ele percebeu, mas por que que isso aconteceu? Ele deduziu, né? Ah, então, se isso acontece, então o Sol está distante e a Terra não é plana, a Terra é um globo.
Perfeito. E não precisou de
Não
foguete,
é
não precisou de.
por pura dedução lógica,
Exato.
né? E tem todas outras coisas, né? O pessoal via primeiro, né, o leme, né, dos barcos, né, quando você
É a
usava
mais
a luneta,
clássica
né?
essa, né?
Via primeiro coisa, né? Enfim, cara, várias coisas, né?
Exato.
A própria exploração espacial, cara. Por que que a gente investiria trilhões em foguetes? Pra quê? Né?
Tem todo o
O próprio
lance.
não existiria, os próprios aviões, eles são projetados pensando na curva da Terra, né?
Exatamente.
Os instrumentos que eles usam, né, de pressão, tal. Tá tudo. Já.
A SpaceX tem evoluído muito, né, cara? Digamos, a NASA foi importante durante um tempo, mas agora todas as fichas da humanidade, eu acredito que estejam com a SpaceX, né, cara? O Elon Musk é
Sim,
um
sim.
visionário e pensando em colonizar Marte, e já está bem avançado, inclusive, essa missão, né? Se eu não me engano, para
É, inclusive
2030 agora.
a gente vai abordar também, né, a ida do homem à lua, né? Essa outra conspiração.
Isso, no
Porque
próximo
exatamente porque para
podcast,
você
né?
colonizar, para você chegar a Marte, né, você tem que primeiro colonizar a lua, né? Por uma questão econômica, né? Porque é mais fácil você sair da lua do que da Terra, tu sabia disso?
Sim.
Uma questão econômica, né? É bem mais fácil, né, você sair da Lua.
Exatamente. Cara, na nossa sociedade, a gente vê várias mensagens, né, que nos transmitem a ideia do questionamento sobre se a Terra é esférica, né, se ela é um domo plano, né? Por exemplo, no Show de Truman, já chegou a ver esse filme?
Já.
Cara,
Passava muito na sessão da tarde.
exatamente, com o Jim Carrey.
Jim
Uma
Carrey,
boa
sim.
indicação aí para quem não viu. No final do
Sim.
filme, ele chega ao limite, né, daquele mundo que ele vivia, que era o um mundo no reality show. E nesse mundo tem tipo uma parede, né, cara? Como se o mundo tivesse um limite, né?
Sim.
Nesse mundo imaginário deles. É assim. Ah, por exemplo, outra coisa que a gente vê também é no símbolo da ONU. Já chegou a ver como
tá.
É
que... sim, sim.
Como é
sim.
que é a Terra?
Eles alegam que é aquele que é o... Na verdade, é a representação da Terra, aquilo, né?
Pois é, cara.
Sim. É, mas aí, tipo, se a Terra for daquele jeito... Já viu? Tem um canal muito bom no YouTube, chama Aviões e Música. Que ele tenta fazer as rotas, né?
Uhum.
Da Terra plana, não fecha.
Caramba.
É, ou falta hora de voo, ou sobra, né?
Uhum.
Daí não fecha, tipo, aí ele vai fazendo o globo e bate certinho as horas de voo.
Ah,
a distância,
sim.
né? Já viu esse vídeo? Muito bom, cara.
Não cheguei a ver, não. Pode crer, cara.
Aquilo ali é a maior refutação da Terra plana, cara.
Cara, sabe o que seria a refutação que eu tava pensando aqui? O Estreito de Bering.
Sério?
Hã?
Por quê? Por quê?
Porque ele liga a Rússia...
Ah, tá. É, também.
Aos Estados também, Unidos, sim. né?
Sim, sim.
E, cara, como o terraplanista explicaria esse encontro, né?
Sim, sim.
Porque a Rússia...
Voo, né?
A Rússia não é ligada aos Estados Unidos.
Né? Sim, os próprios voos do Chile pra Austrália, como é que tu explica?
Exatamente, cara.
Né?
Pode crer.
Como é que tu explica os japoneses atacando o Pearl Harbor?
Pois é, cara. Enfim, vários questionamentos. Enfim, eu posso indicar aqui uma música pro pessoal.
Tu achou, cara?
Abordando o assunto aqui, que é Terra Plana, do Vitrolles. Uma banda aí. Muito não é tão famosa, né? Mas fica aqui a minha indicação musical. Inclusive na música fala o seguinte: Eratóstenes morreu, deviam ter queimado Galileu, mas na teoria não me engana, mas sua teoria não me engana, é o sol que gira e a terra é plana.
Caraca, mano.
Terra plana, o nome da música.
Ai, meu Deus, não quero nem ver isso, velho. Puta que pariu, cara.
Inclusive também tem uma música de um compositor,
cara,
que eu gosto muito.
Sabe qual é o problema, cara? Ah, pode falar. Sim.
Que é Geraldo Vandré. Ele tem uma
Sério,
música
cara?
Chamada Terra Plana. Porém, essa música não fala sobre a Terra Plana. Fala sobre o governo militar.
Ah, tá. Sim. Cara, sabe qual é o problema? Se você parar pra analisar, a gente vive na era da negação, né, cara?
Verdade.
A negação virou uma espécie de esporte, né, cara?
Por que tu diz isso, bicho?
A negação virou um esporte, né? Aquilo meio que é prazeroso pras pessoas, parece. Sabe? Sabe aquela birra de criança?
Ah, pode crer. Interessante.
O cara nega só porque é legal.
Interessante, cara.
Né?
Tipo,
vou negar.
É um pré-adolescente.
O que eu vou negar hoje, né?
É um pré-adolescente.
É, exatamente. O cara acorda assim, por que eu vou negar hoje, né?
Cara, mas isso tem crescido no...
Sim, em todos os ramos de
isso.
tudo, da
mas,
conhecimento.
Assim,
né?
No lado político tem sido mais presente da direita, né?
Uhum.
Não que os esquerdistas não tenham as suas
pois
teorias
é,
da conspiração preferidas, né? Mas
até porque a direita tá no poder, né? Então é mais comum, né, que se sobressaia, né, as ideias de direita agora, né? Veio mais à tona, né?
É, assim, eu tenho uma pergunta pra ti. Tu acha que o terraplanista, ele carece de intelectualidade ou ele tem demais e acaba
Cara,
se tornando criativo?
Não, eu acho que tem dois grupos de terraplanista. Tem os incautos, que é aquele tiozão assim do interior, tá ligado?
Uhum.
De São Paulo, assim, que não... pouca leitura... Tá naquela vida mais ou menos, né? E tá procurando um sentido pra vida dele.
Que só vai seguindo a boiada, né?
Tá procurando uma guerra, né?
Uhum.
Pra se sentir vivo.
Sim.
E tem os charlatões, cara. Que tem sim gente lucrando com isso.
Com certeza, cara.
Não tenha dúvida disso, cara. Não tenha dúvida. Eu vi uns canais, cara, de... Já vi uns canais de mais de 1 milhão de seguidores. Canais que abordam esse aspecto, né?
Caramba, cara.
De conspirações, né? Vendendo curso.
Espero que o Válvula chegue pelo menos perto disso.
Sim, nós estamos aqui.
Pode crer, cara.
É, Eu acho, cara, eu acho que tem esses dois grupos. Tem o pessoal que é realmente incauto e tem o pessoal que tá tirando proveito, cara.
Eu tive contato com um terraplanista, digamos, no começo dessa febre, eu acho que 2009. No começo dessa febre no nosso século, né? Era um pastor, cara. O cara era pastor. Sim, sim. Realmente pastor fervoroso, sabe? Daqueles pastores bem cegos quanto à sua crença. Tão cegos que perdem um pouco a lucidez, né? A racionalidade.
Lá nos Estados Unidos já é antigo um movimento, né?
Isso.
Se não me engano, data dos anos 70, se eu não me engano. Já tinha sociedade, né?
Aí esse pastor, cara, ele era um analfabeto praticamente, assim. Ele não entendia nada do que ele tava falando. Ele falava coisa com coisa. Se perguntasse quantas luas que tinham em Júpiter, ele falaria uma, eu acho. Assim.
Quantas luas tem em Júpiter?
Cara, eu acredito que 16.
Sério, cara? Tudo
16 ou 18, por aí.
Cara, tu sabia que em Júpiter tem um vórtex do tamanho da Terra, cara?
Isso, exatamente.
Que louco, né, cara?
Júpiter tem uma massa estrondosa, cara.
Tem um tornado lá, né, gigantesco, né? Que destruiria a Terra, né? Rodando lá, né? Caramba, bicho.
É um planeta loucura, absurdo, né, cara? Já pensou se fosse o nosso planeta? Quem dera, né? Ia ter tantos países, tantos lugares.
Sim, já pensou, cara?
Ia ser muito doido.
Mas acho que não dá, né, pra ter... lá, se eu não me engano, é só gás, né? Não planeta de gás.
Não,
né?
Assim, se tivesse a nossa gravidade, a nossa...
Ah, tá,
entendeu?
Tô ligado, sim.
As nossas condições. É, seria sensacional.
Provavelmente, né? a gente seria, sei lá, maior, talvez, não?
Maior o quê?
Provavelmente a gente seria mais forte, né? Sei lá.
É, talvez. Pode crer,
porque
cara.
A gravidade seria maior, né?
Pois é.
A gente seria mais musculoso, né? Mais musculoso.
Aí, tu tem, digamos, esses pensadores, né, de bootkin que criam essas... vão, digamos, disseminando na cabeça de quem nunca ouviu falar de terra plana, né? E vão, digamos, alimentando a criatividade dessas pessoas. Essas pessoas vão se tornando também influentes, né? E vai assim, né? Como um influenciando o outro, né? Vai formando esse grupo que digamos, está considerável hoje dos terraplanistas, né? Tem gente falando sério, sim, de terra plana. Sim, não é mais,
sim,
uma brincadeira.
Se tornou uma espécie de... É como eu falei, né, cara? É uma seita, né?
Uhum.
Se tornou uma seita. E o que as seitas fazem? Elas dão relevância ao insignificante, né, cara? Por isso que as seitas, elas são tão atrativas, né, cara? A seita, ela te dá uma guerra, né, cara? Ela te dá um propósito, né?
É tudo muito perigoso, né, cara? Que esses terrenos são minados, né?
Sim.
Perigoso,
a gente tá numa era perigosa, né, cara?
O ser humano, cara, ele é um ser muito movido por emoção, né? Ele é emocional. Sim. Ele pega essas coisas e tatua, né, no próprio corpo, assim. Eu sou isso. Eu sou o Joaquim das quantas, sou terraplanista, entendeu?
O ser humano precisa desse pertencimento, né? E precisa mostrar, né?
Faz parte do ser humano.
Faz parte, né? Ele precisa falar que ele faz parte de alguma tribo, né?
Aquele ser humano que não consegue se incluir em nenhum grupo, fica excluído e tal, ele fica mal, né? Fica depressivo.
Ou ele assiste o Válvula Podcast.
Exatamente. E se identifica aqui, né, com a nossa onda.
E se identifica, cara. E se inscreve no canal. Aliás, pessoal, se inscreva no canal aí. Pelo amor de Deus. A gente não aguenta mais mendigar, viu?
Eu quero que chegue o dia que a gente não precise mais falar disso, né, cara?
E a gente toque o barco aqui. Sim, vai chegar. Aliás, pessoal, cara, sabia que tem um pessoal que vem pelo Spotify, cara? Eles vêm do nada assim no Spotify, sabia?
Pô, cara, que legal.
Porque o Spotify vai indicando, né? Aparece lá e ele divide, assim, quem veio exclusivamente pelo Spotify.
Caramba, cara, que legal.
Aí você que veio pelo Spotify sabe que a gente tem um canal no YouTube também, né? Por favor, se inscreva.
Pois é. Eu tenho uma indicação aqui pra fazer pro pessoal. Foi o lançamento do documentário que teve na Netflix no ano de 2018, do Behind the Curve, que é um documentário de terraplanistas, que é interessante para quem quer analisar do que se alimentam, como se acasalam e aonde habitam, come, né? Né? Esses seres. Habito, confere lá no Behind the Curve, porque o movimento terraplanista nos Estados Unidos é muito forte, né, cara? É muito forte.
Muito forte, é.
Eu acho que disseminou por lá, né? Começou nos Estados Unidos, disseminou
cara,
pelos cara, Estados Unidos.
Cara, toda merda do mundo vem dos Estados Unidos, cara. toda, cara. Pode ver, cara, tudo que é lixo vem de lá, cara.
Cara, você tá desiludido, né, cara, com a política.
Não, não, tem coisa boa também de lá, né?
Ah, sim.
Não, mas tipo, vem coisa boa, mas também vem coisa ruim, né, cara?
Com certeza.
Tipo, pô, a guitarra elétrica veio de lá, né, cara?
Exatamente.
Né? Os amplificadores e tal.
Isso.
As válvulas.
Pois é. Grande gancho. O Nirvana veio de lá, pronto.
A Nirvana, a exploração espacial, né?
Com certeza. Tanta coisa boa, cara.
Tanta coisa
tem
boa,
que vir coisa ruim também, né?
É, sim. Assim como vinha... todo o centro econômico do mundo, né? Ele exporta, né?
Uhum.
Tipo, a França, quando a França era o centro econômico do mundo, né? Ela exportava também, né? Muita coisa boa e muito lixo, né?
É interessante, né, cara? Essa concepção, porque os caras realmente estão inseridos na sociedade, são pessoas comuns, né? E não, são aristocratas, como alguns movimentos aí políticos que a gente vê, digamos... Gente que tem condição, né? Elaborando teorias e tendo um poder de disseminação maior de informação. Não. Os caras são simples, né? A maioria dos terraplanistas são simples. Eu pesquisei alguns, dei uma stalkeada nas redes sociais para dar uma pesquisada, para saber direito quem são, né? A grande parte são professores.
Sim.
São professores.
Sim.
De física, de matemática, de geografia, de disciplinas que têm um nexo, né, com o assunto. Porém, são conspiracionistas, né?
É, cara. É isso aí, cara. O cara quer ser relevante, né, cara? Então, se ele seguisse pelo caminho, digamos, ortodoxo, né, da física, da química, né? Talvez ele só seria mais um, né? No meio da multidão. Então, pô, eu vou aderir a esse movimento aqui. Pelo menos eu vou ser um cientista dentro de uma conspiração, né? De uma seita, enfim, de um propósito. De um propósito oculto, né?
Eu já tenho visto cientistas, terraplanistas. Eu já tenho visto jogadores de basquete da NBA. Tem bastante jogadores de basquete.
Sim, tá. Tá grande, né? Um movimento grande, né, cara? É um Barcelona, né, cara?
É popular, é
sabe
popular.
Sabe o Barcelona que tem torcedores pelo mundo inteiro, né?
Isso.
Ou o Liverpool.
Pô, tem que respeitar esse gigante aí.
Cara. Mas é isso, né, cara? Virou um grande time de futebol, né?
E é interessante porque a gente vê grandes comentaristas do universo político se aproveitando também desse espaço, né? Porque quando tu começa a argumentar em prol disso, por exemplo, a gente, e a gente começa a defender isso, falar, olha, esse pensamento tem um fundo, olha, essa ideia aqui não é tão absurda. A gente começa a chamar esse bando pro nosso lado, né? E vai formando.
Ah, com certeza.
E vai formando um exército, né? Então tem toda essa concepção também de fortalecer, né, o teu bando, fortalecer a tua companhia, né? Os teus soldados. É o que eu vejo que o Olavo de Carvalho faz. Tem aquela também.
Sim, porque ele aproveita da credibilidade que ele tem
com
os asseclas, né?
É.
E os asseclas, porra, o seu Olavo tá difundindo essas ideias, pô, eu vou atrás, né? Eu vou ver, né?
Sim. Eu vi o Luiz.
E pra uma pessoa incauta, né? Aquilo, a terraplanismo, ele encanta, cara.
Uhum.
Encanta porque é um. Digamos, é um. Caramba! O cara fica assim, poxa, eu aprendi que a Terra é um globo. E se esse cara tá falando que a Terra é plana, o cara meio que enlouquece, né, cara?
Exato.
Aquilo ali fascina ele, né?
O que tem acontecido comigo é que eu tenho gostado desse habitat, sabe? Eu tenho percebido que tem pessoas ali que estão afim de debater, sim, né, sim. Cara? Eu achei legal, achei interessante. Eu fico de saco cheio, às vezes, de estar em grupos, em ambientes com pessoas que não querem debater porra nenhuma. Nesse ambiente dos terraplanistas, tem um debate. Tem uma ideia. Olha, o que é isso aqui? O que é aquilo dali? Olha, isso aqui me pareceu isso. Então, que, pô, isso é legal, cara, né? Tu levanta questionamentos. É claro que tu tem que ouvir as respostas, porque eu já percebi que tem muita gente que, né, que é bem resistente quanto a ouvir respostas que não são convenientes, né? Não são aquelas que eu ouvi, né?
Sim. Isso vale pra tudo, né, cara? Isso vale pra tudo, né?
Com certeza.
Não é fácil ouvir verdades, né, cara? Não é fácil sair da zona de conforto, né?
Uhum.
E o terraplanismo é isso, né? Ele te dá uma zona de conforto, te dá aquele pertencimento, te dá aquela razão da tua vida, né? De você viver.
Aquela pensadora, a Débora.
Aquela emoção, né?
A Débora, emoção, hein, Rubens? Aquela pensadora, a Débora. Débora,
o quê? Débora Barbosa, eu acho.
Ela é uma outra pensadora aí da direita, né? Que tem feito, digamos, o seu.
Essa é uma que tá ganhando um rio de dinheiro, cara, com isso.
Ganhando o quê?
Tá ganhando rios de dinheiro com isso.
Com certeza, com certeza.
Porque ela tá vendendo curso.
Uhum.
Cara, o que mais dá dinheiro na internet hoje em dia é curso. Tu vender curso.
Cara, me parece. Curso... Tá me parecendo muito charlatão, cara, sabe?
É claro que é, né, cara?
Com certeza. Não só pelo fato de ser terraplanismo, mas assim. É, pelos argumentos, sabe? Tu percebe ali que tem um.
É, sim, sim.
Tem aquele,
cara,
aquele quê de querer influenciar, sabe, forçosamente.
Sim. É.
E se tua consciência não te chamou pra si quando isso aconteceu, é porque você tem alta probabilidade de ser um ser completamente influenciável, né?
Sim, sim. Sim, com certeza.
Eu tenho percebido pessoas do meu meio. Amigos,
cara, será que
colegas,
a.
Cedem,
será
assim.
Que a massa. Será que. Sempre foi assim, cara, a humanidade?
Cara, é a máfia do pensamento. São novos seres aí que estão embutidos na nossa sociedade agora, se aproveitando das mídias sociais.
Cara, mas é que tá um questionamento. Isso sempre existiu, né, cara?
É, pode ser. Em outros mecanismos, sim. Mas eu acho que com mídias sociais é a primeira vez.
É, cara, eu tava vendo. É, tem no YouTube, inclusive. Os programas do Ratinho, da década de 90, cara. Cara, tu assiste aquilo, tu não acredita, cara. Aquilo ali parece que era em outra dimensão, cara.
Um absurdo, né, cara?
Cara, é 2 horas de puro fake news, cara. Meu, ficava pensando, meu, como é que a gente sobreviveu aquilo, velho? O cara inventava chupacabra, inventava sei lá o quê.
Sensacional,
e
né?
E o pessoal leva.
Era bacana,
e o pessoal
era
levava
bacana.
Sério. Tu se lembra que o pessoal levava a sério isso, cara? Do chupacabra? Tu te lembra do chupacabra?
Sim, sim. Aí surgiu o ET Bilu, cara, também, o ET Bilu na Record.
Sim,
né?
Cara, não, as pessoas não saíram de casa, me lembro, cara. Do chupacabra.
Exato.
A minha mãe falava, cara, ô, não vai ali pra tal lugar que lá avistaram o chupacabra.
Cara, a minha avó, bicho, ela foi uma das testemunhas oculares de Martim Taperê, cara.
Cara, eu relato meu, né? Eu já ouvi Martim Taperê, só que eu já vi de pessoas mais céticas que aquilo ali na real é um pássaro.
Eita, rapaz.
É um pássaro que faz aquele barulho.
Sim, mas já teve populares que avistaram, né, o ser.
Sim, não, o pessoal do interior do Pará, se você conversa com eles, E eles batem o pé, sim, eles falam. Tu vê uma veracidade daquilo, né?
É uma espécie de terraplanismo, né?
É, sim, exatamente. É, cara. A terra pode até não ser plana, né? Mas que ela é chata, ela é, né?
Com certeza. Ai, caramba. Não, o consenso é o seguinte, cara. A mente humana, né, pode nos levar pra situações constrangedoras, né? Constrangedoras, né? Porque é constrangedor tu assumir isso, né?
É, o consenso é que há terraplanismo em tudo, né, cara?
Pode crer, cara. Até no programa do Ratinho.
Ah, até no programa do Ratinho, exatamente, cara. Porque chupacabra e terra plana fazem parte da mesma dimensão, né?
Cara, que raciocínio.
Se a Terra fosse plana e há um domo, todas essas criaturas existem, pô. Né?
Exatamente.
Chupacabra, vampiro.
Cara, eu já te contei que eu vi Saci Pererê, cara.
Sério?
Eu já vi um Saci, cara.
Sério, cara?
Inclusive, eu vi uma criação de Saci.
Mentira.
Sério, bicho. Eu fui na minha viagem pra Marudá. É, tem uma...
É, tu tinha usado algum tóxico, cara?
Você conhece meu histórico. E você sabe que eu jamais consumiria isso. Enfim. Cara, estava a caminho, né, de Marudá. Quando tem algumas cidadelas, digamos, ali nas redondezas. E uma delas se chama Terra Alta.
Uhum.
Aí eu tava viajando na van, né? Porque, inclusive, eu tinha pago uma viagem pra um cara, né? Ali aqueles caras de terminal, sabe? Que tu paga a viagem. Paga a gasosa.
Sim.
Aí eu paguei a gasosa e o carro do cara deu prego em Castanhal. Aí eu peguei uma van. Bom, essa van também deu prego. Só que ela deu prego lá em Terra Alta. Assim, a gente parou na frente de uma fazenda. Eu avistei lá. Estava... Aí a gente entrou lá pra pedir ajuda, né? Beber uma água. Olha, a van deu prego e tal. Aí eu avistei ali uma placa dizendo... Logo ali, criação de Saci. É sério, cara.
Aí, como assim, cara?
Criação de Sacis. Aí eu entrei
lá. E tu foi lá?
Sim, porra. Pô, vou ver uma placa dessa, eu vou correr? Eu vou entrar, porra. Aí eu fui, cheguei. Aí lá estavam Sacis. Em pote. Pote de manteiga.
Ah!
Sério? É sério?
E vivo?
Sim, porra.
Mentira, cara. Que mentira é essa do caralho? Como assim, cara?
Sim, caralho. Aí, bicho. O que acontecia? Os hominídeos, né? Eles ficavam dentro do pote de margarina. Aí, ó. Me mostra esse Saci. Quero ver esse Saci. O pessoal da van também. Estavam curiosos, né? Aí, aí falou, tá, vou mostrar pra você. Bora lá. Aí ele levou a gente. Tava lá um monte de pote de margarina. Falei, ei, rapaz. O que será que tem dentro desse negócio? Aí quando ele abriu o pote de margarina, não pula o Saci, pô. Pulou o Saci pra fora. Ele pula e volta.
Pulou e ele falou alguma coisa?
Hã?
Ele falou alguma coisa?
Não, ele não fala. Ele pulou e voltou pro pote de margarina. Eu falei, olha esse caralho. Aí o dono falou, não, é que ele não gosta de seres humanos e tal. Eu falei, caramba, que situação. Foi que momento histórico.
E tu viveu a tua vida normal depois disso?
Claro que não, né, cara? Eu fiquei alguns dias realmente em choque. Aí eu fui pesquisar, cara, e realmente existem plantações de Saci, cara. Plantações de Saci,
ah,
não.
Vai
criação...
tomar no cu, cara. Não tem
sério, pô, criações de Saci, perdão.
Ah,
inclusive, teve um ministro da Dilma que tinha uma criação de Saci, em Minas Gerais.
Ah,
é sério, porra.
Ai, meu Deus.
Cara, eu já te contei essa história, inclusive, eu acho.
Tu já me contou tanta coisa absurda que eu não sei se eu acredito mais, né?
Sim, mas a gente vê elementos do terraplanismo em tudo, cara. Porque, mas assim, a gente sempre tem que analisar. Sempre tem que analisar as coisas pra ver a fundo se aquilo realmente é verdade. Com tem certeza. Momentos que o terraplanismo é até importante. Mas, assim, é bom que não tome grandes dimensões, né?
Exatamente, cara. Já pensou? Olha quantas pessoas não foram se aprofundar em física, né? Em química. Exato. Foram ler sobre exploração espacial, né? Foram ler sobre aerodinâmica, sei lá, sobre termodinâmica, né?
Com certeza.
Sobre... Enfim, sobre astronomia, né?
Uhum.
Pô, isso aí tem uma contribuição, né, cara? Tudo tem um lado bom, né?
O cara tem que parar pra ver os documentários, né? Dar uma estudada, analisar documentos.
Sim.
Pra ter algum argumento plausível na hora de discutir com o globalista. Porque o globalista tem todas as vantagens ali no debate, né? Porque ele tá do lado da crença.
Até porque a Terra é um globo.
Sim. Ele tá do lado da verdade. Não, ele tá do lado do argumento mais fortalecido, né?
É tipo o Barcelona jogar com Itaquaquecetuba, né?
Pois é, cara. Tu tá do lado do time pequeno. Aí complicado, cara. Complicado tu debater. Complicado.
Barcelona e Remo.
É como tu querer debater política em uma universidade pública.
Putz, grana, né? Não vamos entrar nesse assunto aqui.
Exatamente.
Não.
Pois é, enfim, cara, o terraplanismo é um assunto interessante. Você que tá, digamos, escutando nosso podcast.
Ou sem tempo também?
Isso. É interessante dar uma olhada, saber o que é, saber do que se trata, saber quais são os pensamentos, para assim você também propagar, né, um conhecimento, né, importante.
Sim,
astronomia é importante, né, cara?
Sim, com certeza, cara, com certeza. Tudo é importante, cara. Todo conhecimento é válido.
Pô, gostei,
até
cara, isso aí.
Até o conhecimento que não é tão, digamos, nobre, né?
Uhum.
Como plantar saci.
Cara, esse encontro foi histórico, bicho. Esse encontro foi histórico. Hã? Esse encontro foi histórico.
Putz, grilo, cara.
Cara, eu tava vendo, assim, o Clóvis de Barros. Não sei se tu conhece esse filósofo.
Sim, conheço.
Ele tava abordando, cara, sobre a vida, sabe, atualmente. E ele falou que a vida... É a vida que a gente está vivendo agora. Então não existe, por exemplo, na quarentena, as pessoas costumam reclamar: a vida daqui a um tempo, daqui a alguns meses vai voltar ao normal. A vida daqui a alguns tempos vai voltar a ser feliz. Ou vai melhorar, né? Enfim. Ele falou o seguinte: a vida atual que nós estamos vivendo agora é a vida. É a vida em si. É a vida,
cara,
autêntica.
Cara, já dizia Jesus Cristo, né, cara? O mundo é um vale de lágrimas, né, cara?
Exato. E esse fato é triste. E é um fato triste que vai alimentando pessoas que estão em situações não tão favoráveis na sociedade, né? A elaborar os seus pensamentos e suas ideias, que nem sempre irão condizer com a realidade, né? Esse é o perigo.
Uhum.
Quando tu acaba
Sim.
fugindo da realidade pelo fato
Porque
de uma ideia
é triste,
ou de uma,
né,
opinião.
Cara?
Sim, com certeza.
Exatamente. Tudo é fuga, né, cara? Tudo é pra fugir da nossa realidade, né?
Com certeza, cara.
Porque o mundo é triste, né, cara?
É. Os terraplanistas são frutos dessa
Sim.
tristeza, dessa melancolia, dessa falta do que fazer, sabe?
Sim, com certeza, cara.
E eu acho
isso,
que,
né,
assim a gente conclui esse podcast de hoje, né, Léo?
Sim, terminou. A gente terminou na fossa, né, cara?
Essa nova. Pô, deixa eu fazer um agradecimento aqui, Rubens.
Opa.
Um grande agradecimento pra galera que tá acompanhando agora o nosso canal, né? Que se inscreveu recentemente. Muita gente, né, Rubens?
Sim, sim.
Agradecer minha namorada também, que ela sempre...
Boa.
Ela é uma ouvinte
um abraço pra
árdua.
Cara, né?
Ela é uma ouvinte que sempre está presente.
Sim. E cara, ela costuma ouvir tudo?
Sim, sim. Pô. Sim.
Pô, legal, cara, legal.
De ufologia, ela gostou muito de ufologia.
Pô, ficou legal aquele podcast, cara.
Sensacional.
Pô, tu tem que ver no YouTube ele, cara.
Com certeza. Ah, tô querendo fazer isso. Pode crer.
Tem que ver no YouTube, cara.
Enfim, é isso. Muito obrigado aí por vocês, né, estarem acompanhando e continuem acompanhando, dando esse suporte aí pra gente, né? Que é tão importante.
Sim, sim, sim. Obrigado a todo mundo. Por favor, se você não está inscrito, por favor, se inscreva e ative o sininho aí.
Pare de viver na clandestinidade, né?
Exatamente, sai dos outros canais também. Deixa só a gente lá no.
E tem uns malas que vem com desde curtir, né, cara?
Isso, é.
O cara não tem o que fazer, gente, bicho. Não, gente, mas pode dar dislike também que serve, né?
É, deixa um comentário aí, manda pro link pro vizinho, sei lá, pro amante.
Isso, lá. Fala assim, olha como esses caras falam merda, mas manda, né? Compartilha.
Isso, poxa. Sei lá, faz alguma porra, ajuda aí, cara. Porra.
Porra, caralho.
Porque assim, esse podcast é um podcast da galera, né, cara?
Exato.
É o podcast da família brasileira, né, cara?
É o podcast do Boteco, cara.
Cara, o nosso intuito, na verdade, é ser o novo programa do Ratinho, cara.
Eu não tenho a carisma do Marquito.
Nosso intuito é ser o programa do Ratinho dos anos 90, cara.
Porra, quem é o Xaropinho? Ai, caralho. Pois é, cara.
Ai, ai. Mas isso aí. Obrigado, pessoal. Vamos seguir em frente.
Se cuida.
Obrigado a todo mundo, viu? Obrigado. Se cuida aí, Renan. Um abraço.
Falou, cara.